Senhores deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Bom dia a todos. Temos aqui uma questão que não é de sumo menos. Temos uma questão em relação ao ponto 4, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, pela informação que temos, baixou ontem e estamos em condições de discutir. Se os seus deputados, tanto do Bloco de Esquerda como do PCP, acharem, adiemos para a próxima reunião. E o seu deputado Moisés Ferreira também concorda? Então continuamos, mantemos o ponto 4. Ponto 4 mantém-se. Como informações, não tenho. Ponto 2. Apreciação e votação das atas 65 e 66, relativas a 15 e 22 de março, e às atas número 2 e 3, visita ao Algarve, relativas aos dias 20 e 21. Quem tem alterações, sugestões, correções? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, discussão e votação da PGL 418/13/2 do PAN, regula o acesso à morte medicamente assistida, autora do parecer, a deputada Carla Cruz, a quem dou a palavra. Faz favor, senhora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Creio que todos os senhores deputados estão recordados que este projeto de lei baixou inicialmente à Comissão de Saúde como a comissão competente. Em deliberação da nossa comissão, consideramos que ele deveria ser remetido à primeira comissão como comissão competente e a Comissão de Saúde como comissão conexa. E, portanto, assim foi. O senhor Presidente da Assembleia da República deliberou na sequência da decisão da comissão que a primeira comissão passaria a ser a comissão competente sobre esta matéria e que a nossa comissão, a Comissão de Saúde, passaria a ser uma comissão conexa e que faríamos um parecer sobre os artigos em que incide a matéria da nossa comissão. Portanto, o parecer que aqui vos apresento só descreve os artigos ligados à saúde, porque o projeto em análise também tem alterações legislativas, nomeadamente ao Código Civil, que esse e ao Código Penal, exatamente, que esse é matéria da primeira comissão e sobre o qual não nos debruçamos aqui. O objeto e o conteúdo da iniciativa, o projeto de lei 418/13/2, pretende regular o acesso à morte medicamente assistida na vertente da eutanásia e suicídio medicamente assistido. É isso que consta no artigo número 1 do projeto. Depois no artigo 2º, são definidos os conceitos de eutanásia e também de morte medicamente assistida e também de suicídio assistido. São também estabelecidos os requisitos e as capacidades de pedido da morte medicamente assistida, está estipulado no artigo 3º. Eu creio que os senhores deputados, eu escuso de ler isso, mas está bem explanado esta ideia de que, portanto, só são admissíveis nos casos de doença ou lesão incurável, causadora de sofrimento físico ou psicológico intenso, persistente ou não debelado ou atenuado por níveis suportados aceitáveis pelo doente. É lei também, o projeto de lei não se aplica a menores, mesmo que estejam emancipados e, portanto, só é permitido a formulação deste pedido a cidadãos de nacionalidade portuguesa que residam legalmente em Portugal e que tenham pelo menos 18 anos de idade. É preciso também, pois há um conjunto, eu vou chamar-lhes de procedimentos, que é preciso ter, desde logo um documento em que o doente manifeste o pedido de morte assistida, em que nesses estão os dados que devem conter esse pedido. Também está estipulado quais os procedimentos e que matérias e como é que o médico assistente deve preencher, assim como está previsto ainda que seja consultado o chamado médico consultado, que o tem a função de analisar o dossiê clínico do doente que foi previamente preparado pelo médico assistente. Segue-se, depois deste procedimento, médico assistente, médico consultado ou uma observação por psiquiatria, por psiquiatra, e cujo objetivo é verificar se o doente se encontra mentalmente são ou se sofre de alguma doença do foro mental que impeça ou condicione a decisão consciente do pedido. Após estes procedimentos de avaliação e no caso de haver um parecer desfavorável do médico psiquiatra, impede-se de facto a continuidade do procedimento e implica o encerramento do mesmo. Pese embora esta ressalva, é sempre possível, de acordo com o que está feito na proposta, pedir uma reavaliação feita por outro médico. A decisão final sobre o pedido de morte assistida cabe ao médico assistente, que elabora um relatório final e cuja decisão comunica ao doente. Nas situações em que alguns dos médicos envolvidos tenham parecer desfavorável, o doente tem o direito de pedir, e está estipulado no prazo de 30 dias, uma reavaliação que será realizada por outro médico da mesma especialização daquele que emitiu o parecer desfavorável. A escolha ou da eutanásia ou do suicídio assistido cabe sempre ao doente, de acordo com a proposta de lei. Projeto de lei, perdão. Antes de ser disponibilizado ao doente o fármaco letal ou proceder-se à sua administração, o médico deverá questionar sempre o doente se mantém a sua vontade de prosseguir com a eutanásia ou o suicídio medicamente assistido. O doente pode, também está previsto no artigo 13º, a todo o tempo revogar o seu pedido e cabe também ao doente a escolha do local para a prática da morte medicamente assistida e de acordo com o artigo 14, isso pode ocorrer quer em instalações públicas ou privadas de saúde, ou mesmo no domicílio do doente. Há outras questões que estão previstas, designadamente a constituição de uma comissão de controlo desta lei, que é composta por 7 membros, 3 médicos nomeados pela Assembleia da República, 3 juristas nomeados pela Assembleia da República, pelo Conselho Superior de Magistratura e pelo Conselho Superior do Ministério Público e um especialista de reconhecido mérito da área da ética ou da bioética e também nomeado pela Assembleia da República. Isto está consagrado no artigo 23º. Esta comissão tem duração de 5 anos e compete-lhes a análise, receber todo o processo que foi enviado pelo médico assistente, analisar esse processo e num prazo máximo de 4 meses tem que remeter, tem que fazer essa análise e incluir uma declaração oficial. Esta comissão deverá também remeter ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia da República e ao Primeiro-Ministro um relatório com dados estatísticos e com a descrição e avaliação da execução da presente lei. Está previsto também, está contemplado, que todos os profissionais que tenham direto ou indiretamente participado no processo estão obrigados ao sigilo profissional, assim como a objeção de consciência, quer para médicos, quer para outros profissionais. Relativamente à opinião, como sabem, por regimento da Assembleia, é de elaboração facultativa e, portanto, não emito aqui a opinião. E relativamente às conclusões, o projeto de lei 418-13-2, que regula a morte medicamente assistida, foi apresentado pelo deputado PAN no âmbito dos termos do seu poder de iniciativa, que estão consagrados na Constituição da República Portuguesa e no Regimento da Assembleia da República. A Comissão de Saúde é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário e consideramos que também este presente parecer deve ser remetido à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, por ser, como disse no início, a comissão competente sobre esta matéria. Informar ainda que a primeira comissão já discutiu o parecer na sessão anterior, portanto na última semana, e portanto estaria em termos de comissão, de comissões, o processo ficaria concluído hoje. E estou disponível para qualquer questão.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, não é? Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Efetivamente, tudo aquilo que a senhora deputada transpôs para o seu relatório é factual, coincide com aquilo que afirmou relativamente à parcialidade do relatório, porquanto a Assembleia da República, através da primeira comissão, tinha já emitido o parecer em sede de competência que lhe foi atribuída. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD deseja apenas felicitar a Sra. Deputada pelo trabalho que elaborou, porquanto, no que diz respeito à sua opinião, não foi a mesma emitida e, assim sendo, apenas felicitações pelo trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também começo desde logo por felicitar a Sra. Deputada Relatora e porque fez, de facto, uma análise exaustiva sobre o projeto. Tenho, de facto, pena, mas é uma questão pessoal, que não tenha utilizado a parte da opinião do relator para podermos perceber alguma coisa de uma discussão que se irá fazer no futuro, que eu penso que os pareceres também servem um pouco para isso. Mas é óbvio que não tenho nada que opinar sobre esse assunto, é só um registro. A Sra. Deputada apresentou o parecer também de forma exaustiva e pormenorizada, penso que estamos todos esclarecidos. A única referência que eu fazia ao seu parecer, que não foi tão explícito na forma como o apresentou, é que, de facto, este projeto prevê que nos casos em que o doente ficar inconsciente, ainda do momento do cumprimento da morte medicamente assistida, o procedimento é interrompido. Eu acho que isto é um dado muito importante. De facto, este projeto não se aplica a pessoas que possam estar inconscientes ou que venham a ficar inconscientes durante todo o processo. E é um pormenor que eu quero aqui frisar. Quanto ao resto, de facto, apesar de ter utilizado uma metodologia de só se pronunciar ou só elaborar o parecer sobre artigos que penso que estejam interligados com a competência da Comissão de Saúde, eu lembro só que, de facto, estamos a falar de um direito. Os direitos, liberdades e garantias são matéria da competência da primeira comissão, mas evidentemente que o direito à saúde, o direito à vida, a uma morte digna, também são direitos fundamentais e também são matéria da competência desta comissão. Muito obrigada, mais uma vez felicito-a.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Só muito rapidamente para dizer que o Bloco de Esquerda acompanhará o parecer que foi elaborado pela Sra. Deputada Carla Cruz, por acharmos que ele, enfim, é factual, representa aquilo que é o projeto de lei apresentado pelo PAN e, portanto, tudo o resto reservaremos a nossa opinião para discussão em plenário, mas felicitar a Sra. Deputada pelo parecer que foi apresentado. Muito obrigado.
Sr. Deputado, dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente cumprimentar a Sra. Deputada Carla Cruz, felicitá-la pelo relatório que fez e, como é óbvio, já aqui foi dito, nós reservaremos aquilo que é relativo à discussão desta proposta para plenário, subscrevendo que ela se encontra em condições de ser discutida e, portanto, concordamos com aquilo que foi aqui referido pela senhora deputada Carla Cruz. E, portanto, nessa situação de debate em que a saúde tem inevitavelmente que ser chamada, e é bom ter isso claro, porque independentemente de falarmos de matérias de alguns direitos e outros supostos direitos que o não são, o que se passa é que não se pode querer chamar uma área como executora de um projeto de lei e depois dizer que ela é de menor importância nesta matéria. E, portanto, felicitamo-la e reservamos-nos para o plenário para emitir opinião sobre o projeto. Muito obrigada.
Dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas coisas muito rápidas. De facto, no meu parecer, como poderão os senhores deputados constatar, faço menção a essa questão que a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos referiu, de que um doente, quando no processo ficar inconsciente, fica terminado, portanto, o processo termina isso. De facto, na apresentação não o menciono, mas está claramente isso transposto no parecer. Relativamente à questão da saúde, a opção por aqui fazermos só os artigos da saúde não é para nem menosprezar o direito e a área do direito que a senhora deputada estava, a Maria Antónia também aqui referiu, é porque de facto, senão estaríamos a repetir ipsis verbis o parecer da primeira e de facto a matéria, a competência sobre esta desta comissão é matéria da saúde. Obviamente que a saúde não pode estar desligada, nem certamente se omitirá da discussão desta matéria, como aliás de outras matérias, e portanto gostaria também só de fazer essa menção. E de facto, estando em condições de ser discutida em plenário, a discussão far-se-á em plenário e nessa altura o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português se pronunciar sobre esta matéria e outras que possam vir ainda a surgir.
Muito obrigado. Felicitava também a senhora deputada pelo parecer e colocava a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 4, discussão do projeto de resolução 649/13/2 do PCP, recomendado a adoção de medidas urgentes para debelar os problemas com que as unidades dos cuidados de saúde se defrontam, decorrentes do subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, e do projeto de resolução 760/13/2 do Bloco de Esquerda, compromisso plurianual para um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde. Dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Trazemos hoje à discussão este projeto de resolução. Não é a primeira vez que o Grupo Parlamentar do PCP traz aqui à Assembleia da República e a esta Comissão a questão do subfinanciamento ao Serviço Nacional de Saúde. Não é de hoje, não é de há 5 anos, é há muitos anos que o Serviço Nacional de Saúde se confronta com um subfinanciamento crónico. Temos a oportunidade no nosso projeto de fazer uma amostra de 5 anos dos orçamentos e constatamos de facto que entre 2006 e 2015 houve um subfinanciamento crónico, que obviamente este subfinanciamento crónico não foi colmatado com, pese embora ter havido um aumento das transferências de verbas para o Serviço Nacional de Saúde nos últimos 2 orçamentos, consideramos que ainda, embora que positivo, continua a haver, de facto, grandes constrangimentos. Este subfinanciamento, obviamente, que se repercute naquilo que é a assunção da missão, dos objetivos e das responsabilidades que estão adstritas ao Serviço Nacional de Saúde. Desde logo, na contratação de profissionais, mas também na prestação de cuidados de saúde e, inclusive, também não omitimos, aliás, nunca omitimos que também isso se repercute no pagamento a fornecedores externos ao Serviço Nacional de Saúde. Também sobre esta matéria importa dizer, de facto, que o Estado está muito dependente de fornecedores externos, designadamente dos dispositivos médicos, das tecnologias e dos medicamentos, e permitam-me ainda dizer que relativamente aos medicamentos, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português há muitos anos que defende que o Estado português devia ter e podia ter, até porque tem um instrumento que é o laboratório militar e que podia ter uma autonomia nesse domínio, porque o laboratório militar, apesar de todas as limitações que tem, quer em número de pessoal, quer ao nível dos equipamentos, está preparado e tem condições para produzir mais do que aquilo que faz. E, portanto, a esse nível também isso iria libertar o Estado de verbas que está hoje a pagar à indústria farmacêutica e que poderia diminuir caso, de facto, houvesse uma utilização dessa capacidade que está ali instalada. E, portanto, nós também consideramos que, de facto, há uma excessiva contratualização do SNS com entidades privadas e, portanto, é só olhar para o Orçamento do Estado para 2017, em que está previsto gastar em fornecimentos de serviços externos um montante de 3,5 milhões de euros e, portanto, isto mostra bem a evidência desta contratualização e desta dependência. E muitas destes serviços, é importante dizê-lo, que poderiam e deveriam ser prestados pelo Estado, aliás, porque o Estado tem capacidade para fazer. Outra consequência do subfinanciamento é, claro, é bem visível no desinvestimento, quer ao nível dos equipamentos, quer ao nível da aquisição e renovação de instalações, e todos nós temos conhecimento das dificuldades com que os hospitais se debatem para a aquisição e renovação de meios complementares, como as TACs ou as ressonâncias, mas também raios-x, e portanto esta é a realidade que não pode ser escamoteada, foi agravada nos últimos anos do governo PSD-CDS-PP, e portanto esta é a realidade, e hoje ainda o Serviço Nacional de Saúde se confronta, mas também ao nível das instalações, concluo, Sr. Presidente, nesse sentido, apresentamos um projeto de resolução em que se faça um levantamento exaustivo e rigoroso das necessidades de substituição de equipamentos e que sejam nos cuidados primários de saúde e nos cuidados hospitalares, que decorrente do levantamento se faça um plano de investimento plurianual para a substituição desses equipamentos, o mesmo sucede para as infraestruturas e também que se elabore um pagamento para saldar os pagamentos que estão em atraso aos fornecedores externos e designadamente às pequenas e médias empresas, porque isso é, sabemos nós, das dificuldades que isto causa às pequenas e médias empresas e, portanto, nesse aspecto. E já agora, até porque há muitos anos que defendemos que haja um esforço ainda maior de internalização, quer de MCDTs, quer de outras prestações de cuidados de saúde, que hoje estão no privado ou em instituições sociais e que achamos que compete ao Estado e que o Serviço Nacional de Saúde tem também essa capacidade instalada e essa capacidade instalada deve ser amplamente utilizada e fortalecida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Antes de mais, e se me permite, uma nota prévia, gostava de agradecer a disponibilidade que tinha sido mostrada pelas senhoras e pelos senhores deputados, em particular pela senhora deputada Carla Cruz, de poder fazer o adiamento desta discussão, se assim fosse necessário, mas felizmente não foi necessário, portanto, fazemos já a discussão. Apresentando rapidamente o projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresenta, passando a redundância, para discussão. Tem parte de um ponto de partida, que é a identificação do problema sobre o subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. Efetivamente. Creio que sim. E ele entrou na sexta-feira, acho que o problema era a baixa.
Olha, peço desculpa, Sr. Deputado, desta interrupção. Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Obrigado. Pois, efetivamente, parece que este era o problema, mas o projeto entrou na sexta-feira, foi distribuído e parece que baixou ainda antes da reunião. Não há problema. Então, voltando... O ponto de partida é a identificação de um problema, que é o subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. Não é de agora, é, na verdade, crónico, é de sempre, mas a verdade é que ele se agravou bastante durante os anos de 2010 e 2015, porque entre 2010 e 2015 foi imposto um corte de 1.430 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde e um corte de 969 milhões de euros às transferências que eram feitas para financiar o Serviço Nacional de Saúde. Ainda... E podemos até considerar a injeção extraordinária que houve em 2012, e estamos a considerar, e mesmo assim houve um corte significativo. E, portanto, isto agravou bastante o subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. E, aliás, uma forma de nós constatarmos esse subfinanciamento, há, aliás, duas formas, que é vermos que as execuções orçamentais são sempre superiores àquilo que é previsto no Orçamento do Estado. Isto é a constatação de que durante o ano é necessário realizar sempre mais despesa do que aquilo que é orçamentado, e outra forma de constatarmos isto é chegarmos ao final do ano e, apesar de cronicamente também quase todos os anos existir injeções extraordinárias, como aconteceu no ano passado, como aconteceu em 2015, como aconteceu em 2012, etc., ainda assim o Serviço Nacional de Saúde consegue chegar ao final dos vários anos com déficit. E, portanto, isto mostra que, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde precisa de mais financiamento, precisa de maior orçamento e precisa de mais transferências via Orçamento do Estado. Numa primeira fase, e é verdade que em 2016 e 2017 tem havido um aumento das transferências e um aumento do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, aquilo que o Bloco de Esquerda pretende com esta iniciativa legislativa é que se estabeleça um compromisso plurianual com metas definidas e que se garanta e se comprometa com uma política de aumento de transferências e de aumento do orçamento do Serviço Nacional de Saúde para os próximos anos também, para debelar e resolver este problema de subfinanciamento. Contas redondas, o Serviço Nacional de Saúde, para fazer aquilo que hoje faz, sem ter déficit, sem necessitar de injeções extraordinárias e sem necessitar de cortar na sua atividade assistencial, precisará de mais 400 a 500 milhões de euros por ano no seu orçamento, via Orçamento do Estado, e, portanto, é esse compromisso que nós também queremos. É óbvio que o subfinanciamento não é apenas uma questão matemática ou económica, é uma questão assistencial, e ele repercutiu-se nos últimos anos, com a perda de 4.400 profissionais, com a obsolescência dos equipamentos. Estima-se que hoje seja necessário 800 milhões de euros para recuperar e repor os equipamentos que se tornaram obsoletos ao longo dos últimos vários anos. Nos últimos 4 anos piorou, mas muitos deles já eram obsoletos anteriormente a isso, é verdade, e teve, como é óbvio, consequências para os utentes também, não só porque se tornou mais difícil o acesso, por exemplo, a alguns MCDTs dentro do Serviço Nacional de Saúde, mas também se tornou, por vezes, mais difícil o acesso a alguns fármacos que eram disponibilizados no mercado. E, portanto, para resumir, aquilo que o Bloco de Esquerda considera é que, neste momento, para garantir o financiamento adequado do Serviço Nacional de Saúde, é preciso fazer um uso racional dos atuais recursos. Isso é a internalização dos serviços, enfim, como o Bloco de Esquerda tem defendido. Nós temos outras iniciativas legislativas sobre este assunto em particular e, portanto, não damos tanto enfoque nesta iniciativa legislativa à internalização dos serviços, mas isso é que é o uso racional dos recursos. Mas é preciso um aumento dos recursos existentes, daí o compromisso plurianual para o aumento do orçamento e aumento das transferências para o Serviço Nacional de Saúde via Orçamento do Estado, e para uma redução da pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. O Bloco de Esquerda considera que o aumento do financiamento deve ser utilizado também para apostar em três áreas fundamentais. Uma é o investimento e intervenção em edifícios e equipamentos, para acabar com a obsolescência e tornar, enfim, as condições de trabalho e as condições de disponibilização de serviços de saúde aos utentes, torná-las melhores. A segunda é a criação de um fundo para a inovação terapêutica, garantindo que a disponibilização de fármacos inovadores, verdadeiramente inovadores, e portanto aqui falamos de inovação disruptiva, não sai do orçamento dos hospitais, mas pode sair de um fundo e portanto não pesando no orçamento dos hospitais, sendo que fazemos uma reserva também aqui, que é, consideramos que este fundo pode ser acionado para promover a produção própria quando a indústria descontinua a produção de alguns fármacos que, apesar de serem eficazes, deixam de ser produzidos pela indústria porque a indústria considera que eles deixam de ser rentáveis. E, por último, este compromisso plurianual e o aumento do orçamento ao Serviço Nacional de Saúde deve ser utilizado para investir e promover, investir na promoção da saúde e na prevenção da doença, com metas, programas e medidas muito claras e com verbas associadas, para não ficarmos só, enfim, às vezes em processos de intenção em que todas e todos nós certamente achamos que a promoção da saúde e a prevenção da doença é muito importante, mas depois no terreno efetivamente não há políticas práticas para fazer esta promoção. Daí o Bloco de Esquerda achar que este aumento de financiamento deve servir também para políticas concretas de promoção e de prevenção de promoção da saúde e prevenção da doença. Obrigado.
Sr. Deputado, dava a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor. Não é? A Sra. Deputada Isaura Pedro, faz favor.
Bom dia a todos, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Hoje estamos a discutir dois projetos de resolução do PCP e do Bloco. O PCP que recomenda a adoção de medidas urgentes para debelar os problemas que as unidades de cuidados de saúde se defrontam decorrentes do subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, e do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, compromisso plurianual para um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde. Convém não esquecer que o Serviço Nacional de Saúde viveu um período difícil nos últimos anos, fruto da situação de pré-bancarrota a que o PS conduziu o país em 2011. Convém não esquecer também que o Serviço Nacional de Saúde, em 2011, tinha dívidas na ordem dos 3,7 mil milhões de euros, mais de um terço do seu orçamento anual. E que essa dívida, que estava já a ameaçar suspender os fornecimentos ao Serviço Nacional de Saúde, situação felizmente entretanto debelada, foi reduzida até 2015 para 1,4 mil milhões de euros, ou seja, foi reduzida pelos anteriores governos em 2,3 mil milhões de euros, uma redução de 62%. Não esquecer também que, apesar dos constrangimentos verificados neste difícil período, o setor da saúde foi alvo de uma discriminação positiva por parte dos anteriores governos liderados pelo PSD. Exemplo disso foi o aumento do financiamento dos hospitais entre 2011 e 2014 em 23%, ou seja, 917 milhões de euros, relativamente ao período de 2008 e 2010, e isto para regularização de dívidas. Relativamente ao período do governo PS-PCP Bloco de Esquerda, não deixa de ser curioso que o PCP opte por não referir que o investimento no Serviço Nacional de Saúde caiu 34% de 2015 para 2016. Portanto, no último ano anterior à governação, o investimento atingiu 147 milhões de euros, ficando-se pelos 97 milhões no ano de 2016. Aliás, se o PCP tivesse a curiosidade de ir ver a última síntese de execução orçamental, verificaria que em fevereiro deste ano o investimento volta a cair ainda mais e os pagamentos em atraso dos hospitais EPE aumentam para 672 milhões de euros, ou seja, mais 103 milhões do que há um ano. E é verdade também que a despesa com as parcerias público-privadas continua a aumentar nos primeiros dois meses deste ano. Até fevereiro foram mais 11,7 milhões de euros do que no mesmo período do ano passado, o que representa um aumento de quase 20%. Dito isto, nós, em relação aos levantamentos que o PCP propõe e ao compromisso plurianual para o aumento do financiamento do Serviço Nacional de Saúde, a criação do Fundo de Inovação Terapêutica, o compromisso de investimento para a promoção da saúde e prevenção da doença, nós, em princípio, não nos merece qualquer objeção. Até propomos que o Governo, que apoie e retome a política dos anteriores governos liderados pelo PSD no sentido de reduzir as dívidas do Serviço Nacional de Saúde, matéria que mereceu sempre o ataque ou pelo menos a desconsideração por parte destes partidos no passado. E também saúdo o facto da senhora deputada Carla Cruz falar nas dificuldades no pagamento das dívidas, porque por causa das dificuldades das pequenas e médias empresas, o que é de saudar. E depois também, é claro, defendem o princípio marxista de tudo no Estado e de rejeição de qualquer complementaridade com os agentes privados convencionados com o Serviço Nacional de Saúde, e portanto é também curioso que não se preocupem com o desemprego, que atingiria muitos milhares de trabalhadores que seriam atingidos com as suas políticas. E é só, Sr. Presidente. Esqueci-me do leninista.
E eu farei tudo para ficar em ato ao marxista-leninista. Muito bem. E aproveito a oportunidade para dar a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. A questão do financiamento ou do subfinanciamento do Estado ao Serviço Nacional de Saúde é, de facto, uma questão séria. O financiamento padrão em termos de OCDE por parte do Estado ao Serviço Nacional de Saúde ao nível da zona euro e recomendável é um financiamento de 6,5% do produto interno bruto. É evidente que os nossos níveis de financiamento têm andado na ordem dos 5,5% a 5,8%, portanto, inferiores aos 6,5% recomendados pela OCDE. Acontece que, de facto, nos últimos 4 anos, entre 2011 e 2015, os níveis de financiamento foram bastante inferiores. Em 2011 foi de 5,1%, em 2012 foi de 5,3%, e, senhores deputados, isto são realidades aritméticas que não podem ser, que não são, não dependem da opinião, não dependem da opinião de cada um. Em 2015, senhora deputada, o nível de financiamento ao Serviço Nacional de Saúde foi de menos 15% em relação a 2010. Acontece que os níveis de financiamento, obviamente, dependem também, não dependem só da vontade ou da opção política, muito embora a tese da insolvência do Serviço Nacional de Saúde é uma tese que não é mais do que o produto pela opção, e a opção são escolhas, e a escolha do subfinanciamento ou não é de facto sempre uma escolha orçamental. O que é facto, senhora deputada, é que o subfinanciamento tem a ver, obviamente, também com o recurso do país. E esta é a atitude responsável de qualquer governo. O governo está a fazer um esforço enorme, de forma responsável, como há pouco foi dito, nos projetos de resolução, internalizando, fazendo avaliações, nomeadamente às PPPs, ao setor privado, mas é importante é que esta discussão é feita em sede de Orçamento de Estado e com certeza que será lá que nos pronunciaremos e que discutiremos de uma forma responsável esta matéria. Não queria, no entanto, deixar de realçar o seguinte: o ano em que o Serviço Nacional de Saúde teve uma maior dotação e uma maior alocação relativa por parte de financiamento do Estado foi em 2009, com o professor Ferreira, com o professor Correia de Campos, após um orçamento retificativo, é um facto. Mas mesmo assim, entre 2011 e 2015, nem com oito orçamentos retificativos se verificaram estes níveis de financiamento. Portanto, pronunciaremos em sede de Orçamento de Estado relativamente a esta matéria de subfinanciamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorris Saneto, faz favor, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, de facto, podemos começar de uma forma positiva a dizer que nos congratulamos com a apresentação destes projetos de resolução e, não menosprezando nunca a importância e a relevância disso ser feito e discutido aqui na Comissão de Saúde, gostaríamos de chamar a atenção para duas coisas. Um, que o CDS sempre tem, desde o início desta legislatura, acompanhado as questões da saúde, da quebra de investimento ao longo deste último ano na área da saúde, e isso é manifesto e reconhecido até por parte do Sr. Ministro quando reconhece os montantes de dívidas a determinado tipo de instituições. E, portanto, nós desde o início da legislatura que temos acompanhado e no plenário chamado a atenção para aquilo que é a relevância e a perigosidade de uma situação em que a dívida se acumula no Serviço Nacional de Saúde e a diminuição do investimento público também no Serviço Nacional de Saúde é uma constatação. E, portanto, o que estranhamos, e é o segundo comentário que eu gostaria de fazer, não podemos deixar de estranhar, é esta dupla posição de, em plenário, nós vermos partidos apoiantes de governo despir a sua face de partidos de confronto e de, digamos, de oposição, e, portanto, aqui que assumem, face essa que assumem aqui na Comissão de Saúde, colocando questões que outros partidos, como a CDS, têm colocado há mais tempo. Portanto, para nós faz todo o sentido, e só podemos congratular-nos e dar as boas-vindas ao Bloco de Esquerda e ao PCP para sinalizar dificuldades que nós há meses que vimos sinalizando. E, portanto, as propostas que colocam são propostas que nos fazem todo o sentido, também dizendo, como já o dissemos em plenário, que não se devem resumir, em nosso entender, a estas, e por parte do CDS haveria mais questões a acrescentar. Não me quero alongar, penso que em plenário teremos seguramente então a oportunidade de chamar a atenção para escolhas que têm sido feitas e que efetivamente agravam o financiamento do Serviço Nacional de Saúde e comprometem o seu funcionamento e, portanto, entendemos que a apresentação destes projetos é positiva. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dava por concluída a nossa discussão. Passávamos então ao ponto 5, que não tenho outros assuntos, e fazemos 5 minutos de intervalo para começarmos as nossas audições a que se referem o requerimento do CDS-PP. Eu penso que a melhor coisa que podemos fazer é iniciarmos as perguntas. Como são muitas, são 8 pessoas, 8 entidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Dr. Bruno Martins não vem, são 7. Agora, o que nós podemos fazer é iniciarmos as questões todas, fazíamos uma primeira ronda de respostas e depois fazíamos uma pequena ronda de perguntas de alguma coisa que houver e fazíamos mais uma pergunta. Penso que assim será o mais simples e mais fácil. Muito obrigado. 5 minutos de intervalo.